Vamos fazer mais com. É nossa Angola.
Está a começar mais um programa Satias da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que nos ouvem também na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Agência de Investimento e Promoção das Exportações, a APEX, em Angola, anunciou que nos últimos 12 meses deram entrada a 155 novos projetos privados avaliados em 1,5 mil milhões de dólares, 1,3 mil milhões de euros, com a China e Portugal a liderarem os investimentos. Dos 155 projetos registados, nesse momento 38 estão efetivamente implementados, estão a funcionar, tendo sido já arrecadado cerca de 778 milhões de dólares, 693 milhões de euros. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, estamos a observar de que estes números indicam claramente que nem metade das intenções de investimento estão em execução. Quer isto dizer que há uma falha na diplomacia económica, naquelas viagens que o Presidente da República e sua equipa fez a vários países, todos os workshops, conferências e fóruns que vão acontecendo mensalmente desde o ano passado até a presente data, não têm convencido o investidor estrangeiro a fazer os seus investimentos em Angola. Por isso existe uma desconfiança que o governo angolano, apesar de todo o apoio de gestão técnica orçamental fornecido pelo FMI e também o Banco Mundial, que tem dado essa ajuda técnica e tem-se posicionado à frente com empréstimos, como aliás ainda vimos no programa anterior, não tem sido suficiente para convencer o investidor estrangeiro. China e Portugal, Portugal tradicionalmente mais até que a China, sempre esteve presente no mercado angolano. A China posicionou-se a partir do momento que emprestou bilhões de dólares à Angola a altas taxas de juros e que estamos a pagar sempre, quase sempre, em barris de petróleo e agora a tentar outras vias de pagamento. Por isso, a arrecadação de 778 milhões de dólares é um valor que parece efetivamente muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas que em relação a projetos de 1 bilhão e meio de dólares fica muito aquém das perspectivas. O que vem ao encontro de todas as análises que se tem feito, inclusive nós neste programa, em que não está o ambiente de negócios criado com os ingredientes para cativar o investimento estrangeiro que Angola tanto necessita para apoiar quer infraestruturas, quer os setores de produção primária como a agricultura, como as pescas, depois os setores secundários e terciários nos serviços, a indústria transformadora. Por isso, o esforço que há a fazer para o último trimestre deste ano é um pouco o estar a gerir os dinheiros entretanto recebidos e vermos, de facto, se em 2020 o executivo angolano liderado pelo Presidente do MPLA, Presidente da República, titular do Poder Executivo, João Lourenço, consegue, com as inaugurações e nomeações que entretanto vai fazendo, melhorar todo o ambiente de negócio em Angola, de forma a que estes projetos sejam efetivamente concretizados, porque a grande parte deles metem os papéis e depois nunca mais aparecem e ficam todos à espera que o investidor surja a qualquer momento.
Carlos, aponte-nos exemplos específicos porque este ambiente ainda não consegue cativar investimentos estrangeiros.
Porque temos um normativo de cariz financeiro e bancário que, apesar de tentar clarificar com transparência todos os métodos, lança dúvidas, porque na prática depois não funciona. É exemplo disso que neste último leilão a maior parte dos bancos, e bancos como referência, como o BFA, o Millennium e outros, ficaram de fora deste leilão por não cumprirem as normas rigorosas do BNA, que são rigorosas por próprio FMI, o Banco Mundial, todos aqueles que estão a dar apoio, estão a acompanhar o processo. Por isso, também dificuldades em que, no tal ambiente de negócios, as infraestruturas, os transportes, não é só investir nos setores primários, secundários, na indústria, na agricultura, mas também é obter os resultados. Por outro lado, uma crise que é continuada, e nós alertamos logo no início do ano que iríamos ter não o crescimento económico que o Orçamento Geral do Estado de 2019 que apresentava e que depois, após a sua retificação, apresentava um crescimento de 0,4, quando efetivamente a economia está estagnada. Por isso, ninguém vai investir ou produzir alguma coisa quando não há poder de compra na população e, por isso, os negócios não acontecem.
O governo angolano recebeu oficialmente o primeiro navio de investigação oceânica construído na Roménia pela holandesa Damen e orçado em 80 milhões de dólares, 71 milhões de euros. O navio Bahia Farta, cujas ações iniciais de investigação estão previstas para finais de agosto ou princípio de setembro, é o primeiro do género em África e o terceiro a nível do mundo em termos de capacidade, laboratórios e autonomia.
Pode-se já adiantar de que neste navio. Por isso, são 80 milhões de dólares num navio que tem um potencial tremendo, como se referiu, talvez haja um três no mundo, um deles em África e em Angola, e há, digamos, como havia com o AgroSat, o satélite que paira na estratosfera sem fazer nada e que custou os tais 300 milhões de dólares, e com este navio que foi entregue já com 12 falhas, não se sabe no que diz respeito e no discurso dos responsáveis das autoridades que acreditam que vão melhorar a qualidade e a quantidade do pescado, que vamos saber com maior precisão onde temos quantidades de pescado de forma a orientar os navios para esses locais e que podemos prestar esse tipo de serviço ao continente africano, aos países que dele necessitarem. Bem, tudo indica que realmente os angolanos começam a estar fartos e o navio chama-se Bahia Farta, não é? Mas os angolanos começam a estar fartos de que tantos milhões, neste caso 80 milhões, podiam ser muito bem aproveitados, por exemplo, no aumento da frota pesqueira, na formação de pescadores, de forma a aumentar a produtividade, do que estar a investir num único navio que vai prestar serviços científicos para o qual nem sequer há quadros ambulantes qualificados para aproveitar todo o know-how, toda a instrumentalização tecnológica que este próprio navio apresenta. É certo que parece-me que não será de responsabilidade de João Lourenço a compra deste navio, isto ao tempo que levou a sua construção, a ideia que foi na época de Eduardo Santos, mas que se teve que cumprir o contrato. Agora vamos ver até que ponto é que este navio não vá parar ao cemitério de barcos do Carquaco, do Cefalho, que já ele tem, por isso, pelo menos, que não falhe o motor para ir lá parar. Esperemos que não, não estamos a desejar isso. O que nós estamos a ver é que, efetivamente, os 80 milhões de dólares seriam muito melhores empregos na resolução dos graves problemas que os angolanos têm nas 18 províncias que constituem o nosso país.
O presidente de Angola exonerou os ministros da Economia, Agricultura, Interior e trocou os governadores de Cabinda e Quando Cubango, colocando Manuel Neto da Costa na Economia, Eugênio César Laborinho no Interior, António Francisco da Silva na Agricultura. Foram demitidos o governador da província de Cabinda, Eugênio César Laborinho, e Pedro Mutinda, o governador de Cuando Cubango, entrando como substitutos Marcos Alexandre Unga em Cabinda e Júlio Marcelino Vieira Bessa em Cuando Cubango. O secretário de Estado para o Planeamento, Manuel Neto da Costa, será substituído por Samahina de Souza Silva. Samahina de Silva Saúde, enquanto Alcino dos Prazeres e Isata Francisco da Conceição foi exonerado do cargo de secretário para os assuntos económicos do Presidente da República, sendo substituído por Lopes Paulo. Acrescenta-se ainda na nota divulgada hoje em Luanda, que dá ainda a conta da nomeação do Jorge Francisco Silveira para o cargo de diretor adjunto do cerimonial do Presidente da República.
E resta dizer que são todos do MPLA. Por isso, João Lourenço continua a apostar nos quadros próprios do seu partido, não reconhecendo o valor que, efetivamente, na sociedade civil poderia encontrar. Sem despermor, em relação a todos nomeados, eu salientaria Lopes Paulo, sendo do MPLA, mas é um indivíduo que é economista, que tem uma fluidez de interpretação e de exposição de matérias económicas que toda a gente entende. E parece-me ser uma pessoa racional, suficientemente inteligente, para... Quer João Lourenço goste ou não, é uma pessoa que, com a sua objetividade e franqueza, como secretário de Estado dos Assuntos Económicos, poderá fazer um bom trabalho. No que diz respeito ao Ministro do Interior, pois já há algum tempo que devia ter sido substituído. O ser substituído por alguém que já passou pela área do Ministério da Justiça, será para humanizar, alterar alguns procedimentos na própria polícia e fazer uma maior proximidade da polícia ao cidadão, modificando conceitos antigos de trabalho e lutar contra a corrupção, pente, gasosa, então, todos aqueles males que ainda ocorre nesse quadro. A agricultura merece também uma maior atenção, uma pessoa com maior abertura a novos conceitos e novas metodologias de trabalho, até porque grande parte dos financiamentos obtidos internacionalmente, até com o FMI e o Banco Mundial à cabeça, visa o desenvolvimento agrícola, rentabilizando a produtividade do pequeno agricultor, os agricultores familiares, enfim, cooperativas, de forma a que nos próximos anos consigamos ter uma diversificação da economia em que a agricultura tenha um peso substancial. Não nos podemos esquecer que recursos de petróleo são recursos escassos. Em Angola, presumo, pouco mais será do que 15 anos. E por isso, se não tivermos uma produção alternativa para não só alimentar a população, mas também com capacidades de exportação e com isso recolher divisas, esta mexida do governo só peca, porque na verdade ela é tendenciosamente toda a nível do MPLA e continua a haver um afastamento de João Lourenço em relação à sociedade civil, a outros cérebros que efetivamente podiam dar o seu contributo.
Carlos, pode-se considerar esse afastamento como parte da exclusão social?
Eu não ia muito por aí. Eu seguiria uma tendência de criar uma elite muito próxima de João Lourenço, afastando casuisticamente, pontualmente, todos aqueles que eram próximos de Eduardo Santos. E parece-me que João Lourenço ainda está a agir nesse sentido, não fazendo tudo de uma vez só, sempre tem a oportunidade de exonerar e nomear, vai criando um grupo de pessoas do MPLA em que ele possa confiar e, dentro do próprio partido, perpetuar-se muitos anos no poder e tendo essas pessoas a apoiar.
Bom, vejamos o seguinte. Carlos, ao agir dessa forma, quão comprometido poderá estar a sua permanência na presidência da República? Primeiro, até que ponto o Presidente da República só poderá candidatar-se a mais um mandato, é isso?
Eu penso que, neste momento, muito francamente, não estou a ver a Constituição, mas parece-me que vai mais dois mandatos, ou seja, três mandatos. Parece-me que não é apenas dois, mas posso estar enganado. Muito francamente, não estou a ver neste momento em termos de mandatos quando é que. Mas, muito francamente, também é irrelevante, porque me fez uma postura de João Lourenço de querer ficar no poder como Presidente da República por muito mais tempo e pensando que o MPLA vá ganhar todas as eleições no futuro. Por isso não estará muito preocupado aquilo que a Constituição diz, se é dois ou três mandatos. A sua atuação tem sido uma atuação cada vez maior a todos os níveis do poder político e não só, intervindo nas Forças Armadas, nas Forças de Defesa, na própria Justiça, com o aparecimento de pessoas que realmente entende-se como sendo uma nova elite que está a nascer e muito concentrada em Luanda também, embora com nomeações nas províncias, e vamos verificar algo que nós já falámos no programa anterior, o TALPIN, o tal programa de investimento em todos os municípios, como um contrabalanço às autarquias, e que vai no sentido de disseminar, digamos, essa desconcentração de poder que está a acontecer também de cariz financeiro agora, mas que é, de alguma maneira, orientado de uma forma central por Luanda, que não vai abdicar, até pela própria existência dos governadores provinciais, que são também primeiros secretários do MPLA e que representam o governo central nessas províncias.
O centro político-administrativo de Luanda será erigido na orla marítima de Luanda, zona da Chicala, numa área de total de 1.193.947 metros quadrados, compreendendo 28 edifícios ministeriais, Secretaria do Conselho de Ministros, 37 casas protocolares, centro de convenções, um hotel protocolar, um campo judicial e outros serviços. O também denominado bairro dos Ministérios compreende igualmente áreas inteiramente dedicadas à iniciativa privada, como centro de negócios, prédios de apartamento, hotéis, restaurantes e zonas de lazer. A ser erguido em 3 anos, numa parceria público-privada, onde as autoridades não avançaram os custos, limitando-se a informar que o investimento será amortizado em 7 anos, o que é que estamos a falar aqui novamente?
Estamos a falar de um projeto megalómano, em que nos dizem que é o equivalente ao Dubai, que é equivalente a outras cidades do mundo, e não nos esqueçamos de que, quando foi a apresentação da requalificação da Baía de Luanda, até ilhas no meio da baía com arranha-céus iam aparecer. Aquela requalificação foi feita, depois começou algumas obras junto ao Porto de Luanda e por ali ficou. E era tudo investimento privado, ali não entrava dinheiro do Estado, foi assim que foi apresentado. Mas o que aconteceu é que o Estado acabou por ter que ficar com aquilo tudo e foi o dinheiro do Estado que avançou. Por isso, quando aqui, com este bairro, um centro político administrativo, vai obrigar a desalojar pessoas, porque foram desalojadas já há alguns anos atrás. Entretanto, algumas vieram, mas ainda há áreas residenciais, até da época colonial, vai ter que ir abaixo para fazer este projeto, que em princípio é indicado de que é um investimento privado, é uma participação pública ou privada, que ao fim de 7 anos, creio eu, à volta disso, vai para ser devolvido ao Estado. Ora, estas participações público-privadas com esta dimensão têm aqui uma coisa que analistas também já verificaram. É que isto foi apresentado, mas não foi indicado custos. Nem custos médios, nem custos variáveis, não. Ninguém arriscou na apresentação deste projeto, e foi o Ministro de Estado da Economia que o fez, exatamente porque não sabem o que estão a fazer. É incrível que eu possa estar a dizer isto, mas que, na verdade, não há plano ou programa urbanístico desta dimensão que não venha a envolver alguma derrapagem de custos, principalmente. Rapaz, que isto aparece para ser construído e iniciado numa altura de crise económica, de pouco crescimento económico, com a população a sofrer, a maioria da população a sofrer, com problemas de rendimento. Mas vêm-nos dizer, mas são os privados, mas quem é o privado que se vai concorrer a um projeto desses, quando não tem uma estimativa do custo do mesmo, num caderno de encargos que vai ter que ser feito para concurso internacional, o FMI, o Banco Mundial está lá, devem olhar para isto e dizerem sim, andamos a dizer que temos que fazer uma contenção, que o Executivo Angolano tem que fazer uma contenção no orçamento, retirar subsídios para que o povo pague mais caro a energia, a água e os combustíveis, e depois vamos deixar este Executivo angolano fazer um projeto megalómano porque eles dizem que não vão gastar nada com isso, que vão ser os privados. Bem, o FMI, o Banco Mundial e todos os outros investidores vão querer ver como é que esses contratos de parcerias público-privadas, as PPPs, vão ser efetuadas, quando na verdade faz-se apresentações sem indicar qual é o custo disso. Só mesmo em Angola, porque vamos forçosamente acompanhar o desenvolvimento destes, mas o que nós perguntamos é o seguinte: mesmo que estejam a pagar rendas a privados nos atuais edifícios, que são ministérios, são secretarias de Estado, são serviços públicos, mas são o que são, e na maneira que existem, podem estar 5 anos, 10 anos, 15 anos, que os serviços públicos não param. E aí temos a garantia que não há dinheiro desperdiçado mais do que aquilo que já é gasto. Estamos a criar um grande buraco. Não sabemos onde é que, qual é a dimensão, o diâmetro desse buraco, e quando é que ele termina de ser escavado. E quem é que vai entrar dentro do buraco? Nós já sabemos quem é que entra dentro do buraco. Todos os buracos que se fazem em Angola, nós sabemos exatamente quem é que entra lá dentro. E quem entra lá dentro é sempre o povo que vive em extrema pobreza e em pobreza. Porque a elite financeira, os ricos, os muitos ricos, os poucos bilionários que temos, ajudam a fazer os buracos, não é? São os tais investidores, são escolhidos a dedo, e por isso não caem em buraco nenhum. Eles saem sempre por cima e fazem sempre fortunas. Colocam os dinheiros onde eles querem. E nós nem sequer conseguimos recuperar por isso. E vêm com este tipo de bairros de centros políticos administrativos de Luanda como se fosse algo encostado, nada gasta e tudo recebe. Isso não se passa em parte nenhuma do mundo, nem no Dubai, nem Brasília, nem todas as outras cidades que dão de exemplo. E até vamos estar curiosos em saber se efetivamente vão aparecer investidores internacionais interessados em fazer isto, que têm grandes escritórios de advogados, de economistas, de consultores, que pegam um dossiê destes, desmontam-no todo e veem a viabilidade económica que a coisa, o senhor ministro de Estado e da Economia e com o executivo angolano não conseguiu ou não quis efetivamente apresentar em público.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: qual é o papel da Assembleia, que papel poderá a Assembleia Nacional jogar na fiscalização da aprovação de projetos dessa natureza?
Desta natureza, classificados como um projeto de iniciativa privada que só vai ter dinheiro privado, a Assembleia Nacional não faz nada. A Assembleia Nacional ou o Tribunal de Contas só avalia projetos com dinheiros públicos. Agora, se isto for avante, dentro da ótica que foi apresentado, de parceria pública ou privada, daqui a 7 anos, ou quando for, ou até antes, como aconteceu com a Bia do Luanda, que rebentou, não é? Com os privados, e depois o Estado teve que chegar e investir, e complementar, e comprar, e dominar, aí os valores têm que ser orçamentados. E ao serem orçamentados, os deputados vão avaliar, vão verificar os números que estão lá. E também o Tribunal de Contas irá dar um parecer e vai ajuizar se os dinheiros foram bem aplicados, como é que os dinheiros apareceram e porquê. Agora, neste início, nesta apresentação, em que é garantido que a iniciativa, que é inteiramente são áreas inteiramente dedicadas à iniciativa privada. Bom, a Assembleia não tem que se pronunciar sobre aquilo que o privado faz. Embora seja para fins públicos e depois o resultado final é para entrar na esfera pública.
E qual seria o papel da sociedade civil neste caso?
Tirando a censura normal de que mais tarde ou mais cedo o Estado, como já estamos habituados em Angola, vai ter que assumir isso tudo e vai gastar uns bilhões de dólares que mais serviam para ser aplicado noutros setores, pois a semelhança da Assembleia Nacional, a sociedade civil só pode apreciar, criticar, discutir. Eu lembro quando foi da Bahia do Anda, eu pessoalmente participei no chá de Caxinde em algumas sessões e apoiava tudo aquilo, e sabíamos perfeitamente que aquilo ia dar um grande boom e que o Estado depois teria que assumir. Estava à vista de todos. Este tipo de programas, este tipo de empreendimentos é o que dá também.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição.
Um grande abraço aos nossos ouvintes que nos acompanham assiduamente e que esperemos que tenham uma boa semana e um bom fim de semana também para eles. Um grande abraço.
Grande abraço, Carlos.
Vamos fazer mais comida. É nossa Angola.
Angola dos Cotabue, que tem que fazer que tudo porém. Angola dos inocentes que na calçada morrem de fome. Angola que pro angolano é rica, é boa, é maravilhosa. Angola que pro angolano é só desgraça e o é vida caixa. Angola tu banda que é casas de praia, carros de luxo. Angola sucula, zoada, está de buraco, casa sem teto. Angola que tem de tudo que estende a mão e ajuda os outros. Angola que não tem nada, tá desgraçada, boa reventada. Boa Angola pro chinês, boa Angola pro português, boa Angola pro libanês, pro angolano, boa Angola pro senegalês, boa Angola pro inglês, boa Angola pro francês, pro angolano. É minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê, é minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê. Angola do petróleo, do diamante, muita madeira. Angola do paludismo, febre, tifoide, muita diarreia. Angola dos talubos, comem sozinho, muita ambição. Angola que é da gasosa, corrupção, tapa visão. Angola dos herdeiros, que não faz nada e tem bué de massa. Angola do cotonete, que bumba bué e não vê nada. Angola das pesadas, bué de emprego pra mesmas pessoas. Angola da frustração, é só beber, roubar e matar. Vou Angola pro americano, vou Angola pro indiano, vou Angola pro maliano, pro angolano, vou Angola pro brasileiro, vou Angola pro nigeriano, vou Angola pro marroquino, pro angolano. É preciso acreditar, é preciso não vacilar, é preciso se trabalhar para Angola se melhorar. É preciso acreditar, é preciso não vacilar, é preciso se trabalhar para Angola se melhorar. Fé, esperança, orgulho. Angola do crescimento, do investimento, é só sucesso. Angola que está no gesso, sem água e luz, só retrocesso. Angola dos arrogantes, nariz acima, tipo no... Angola cheia de poeira, bué de lixeira, até dá vergonha. Angola dos condomínios, engarrafamento e dor de cabeça. Angola que quando chove, não há quem que não sofre baixa. Angola do bajulador, engraxador e sorriso podre. Angola dos aeroportos, revista mala, revista pobre. É minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê. É preciso uma acreditar. É preciso não vacilar. É preciso se trabalhar para Angola se melhorar. É preciso acreditar. É preciso não vacilar. É preciso se trabalhar para Angola se melhorar. Esperança, orgulho. Angola dos anseios do crescimento de uma nação. Angola dos bloqueios do impedimento da geração. Angola dos corajosos empreendedores, mente aberta. Angola dos invejosos, detratores, visão limitada. Angola da irrevista, muito sorriso, lindos cenários. Angola ecos e fatos, muito choro, tudo ao contrário. Angola do rico é rico, bué de conceitos com preconceito. Angola do pobre é pobre, que nasce é pobre e que morre é pobre. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê.